período mais difícil da minha vida profissional foi seguramente quando houve a falência do meu acionista, do Grupo Espírito Santo. Foram momentos muito difíceis, penso que para todos, para quem estava no governo na altura, para quem estava no Grupo Espírito Santo, para quem estava como eu numa empresa que era ótima e que estava bem e que foi apanhada ali no meio de uma confusão gigante. Mas tudo isso serve para nós testarmos as nossas próprias capacidades, leva-nos ao limite e também leva-nos a coisas muito boas. Eu, por exemplo, descobri que tinha 14 mil profissionais completamente leais à casa, que não abandonaram o barco. Eu não fui só eu que não abandonei o barco, foi uma empresa inteira que não abandonou o barco e acreditava que tinha feito... A empresa era nossa. É verdadeiramente esse o sentimento. Nós tínhamos um acionista, mas a empresa era nossa. Fomos nós que a tínhamos feito de raiz, uma grande equipa, e foi isso que nos salvou. Acreditarmos que o que estávamos a fazer era correto, que a empresa não estava metida nem perto nem de longe em nenhuma confusão, tínhamos tido sempre uma atuação impecável e que nos íamos salvar e que nos íamos ultrapassar aquele momento.
Olá, bem-vindos de volta ao podcast do Expresso O Céu é o Limite, um podcast sobre carreiras e liderança, onde semanalmente lhe dou a conhecer a pessoa por detrás do líder e recebo neste espaço os gestores que estão a marcar o presente e os que não pode perder de vista, pois prometem mudar o futuro. Proponho-lhe uma viagem pelo mundo do trabalho, da liderança, da gestão, para que saiba quem são, como começaram e onde querem chegar os líderes portugueses. Eu sou a Kátia Mateus, jornalista de economia do Expresso, e este é o podcast O Céu é o Limite. Hoje recebo em estúdio Isabel Vaz, CEO da Luz Saúde. Bem-vinda, Isabel, bom dia.
Bom dia, Kátia.
O depósito especial AB do Ativo Banco tem muitas vantagens. Uma TINB de 3,5% com mínimo de constituição de depósito de 500 euros recebe juros em 6 meses e não tem de ficar com o dinheiro preso até ao final do prazo. Mas aproveite, enquanto ainda é um segredo. TINB 3,50%, TINL 2,52%, mínimo de constituição por depósito 500 euros, máximo de constituição por depósito sem limite, prazo 180 dias, não renovável, não são permitidos reforços. É permitida a mobilização antecipada, parcial ou total, a qualquer momento da vigência do depósito a prazo, com penalização de 100% aplicada aos juros contados sobre o montante mobilizado no respectivo período e ainda não pagos. Informe-se em ativobanco.pt.
É o rosto da saúde privada em Portugal. Filha de um médico e formada em Engenharia Química pelo Instituto Superior Técnico, Isabel Vaz tinha 33 anos quando Ricardo Salgada foi buscar à consultora McKinsey, onde trabalhava há 7, para liderar o então Grupo Espírito Santo Saúde, hoje Luz Saúde. Comanda os destinos do Grupo de Saúde Privada há 23 anos, liderando uma equipa de perto de 14 mil profissionais dispersa por quase 30 unidades, entre elas o Hospital da Luz. Sob a sua orientação, a Luz Saúde tornou-se a primeira empresa de saúde privada portuguesa a ser cotada em bolsa, em 2014, acabando por sair logo de imediato após o colapso do Grupo BES e a consequente venda da Espírito Santo Saúde à Fidelidade. Recorrentemente apontada como uma das mulheres mais influentes de Portugal, Isabel Vaz tem dos serviços de saúde uma visão abrangente que vai além do foco da cura. Liderar, diz, é não abandonar o barco. Isabel, muito bem-vinda ao estúdio. É um prazer tê-la connosco. Começo por aí, Isabel. Houve alturas neste barco que presumo teria sido mais fácil abandonar?
Enfim, todas as empresas passam por momentos difíceis. Isto não é sempre um passeio na praia. Gerir uma empresa e ser responsável, no meu caso, por 14 mil pessoas. Obviamente tem períodos muito bons e também tem períodos muito difíceis. Nós já passámos, o período mais difícil da minha vida profissional foi seguramente quando houve a falência do meu acionista, do Grupo Espírito Santo. Foram momentos muito difíceis porque, penso que para todos, para quem estava no governo na altura, para quem estava no Grupo Espírito Santo, para quem estava como eu numa empresa que era ótima e que estava bem, e que foi apanhada ali no meio de uma confusão gigante. Mas tudo isso serve para nós testarmos as nossas próprias capacidades, leva-nos ao limite e também leva-nos a coisas muito boas. Eu, por exemplo, descobri que tinha 14 mil profissionais completamente leais à casa, que não abandonaram o barco. Eu não fui só eu que não abandonei o barco, foi uma empresa inteira que não abandonou o barco e acreditava que tinha feito... A empresa era nossa. É verdadeiramente esse o sentimento. Nós tínhamos um acionista, mas a empresa era nossa. Fomos nós que a tínhamos feito de raiz, uma grande equipa. E foi isso que nos salvou. Acreditarmos que o que estávamos a fazer era correto, que a empresa não estava metida nem perto nem de longe em nenhuma confusão. Tínhamos tido sempre uma atuação impecável. e que nos íamos salvar e que nos íamos ultrapassar aquele momento. Mas de facto o que valeu a pena foi sentir essa coesão toda na empresa, desde a mais simples profissional até aos médicos, até aos gestores, ninguém abandonou. E toda a gente ficou ali para lutar por aquilo que era nosso. E isso foi talvez a experiência mais extraordinária da minha vida. Fazermos isto também teve a ver com reputação e confiança. Ou seja, quando a Comissão Executiva, quando isto começou a acontecer, e portanto estava em todos os jornais, estava em todo lado, nós reunimos todos e explicámos o que é que estava a acontecer com toda a transparência, explicámos, confiem em nós, não podemos dizer neste momento tudo, mas confiem em nós porque nós vamos conseguir andar para a frente. E as pessoas confiaram, e confiaram não foi um ato de fé, confiaram porque nós já trabalhamos todos juntos há muitos anos e sabemos que quando dizemos uma coisa é porque é verdade. E, portanto, isso foi talvez o grande ensinamento da minha vida. Isso foi verdade internamente e foi verdade externamente. Ou seja, todos os stakeholders com quem a empresa se relacionava, desde o próprio Banco de Portugal, que estava no centro do furacão, até aos nossos bancos, aos nossos fornecedores, todos confiaram em nós porque sabíamos que nós éramos pessoas de caráter e pessoas íntegras e pessoas que éramos donas daquela empresa. E portanto, a reputação, essa consistência, se quiser, na gestão, é talvez uma das coisas mais importantes que eu aprendi, que teve retorno nessa altura e como teve retorno depois noutros momentos que eu sei que a Cátia me vai falar, como Sim. foi a pandemia.
Isabel, recuando um bocadinho no tempo, até ao início da sua carreira, a Isabel forma-se em engenharia química no técnico e chega a fazer carreira como investigadora, na altura no Instituto de Biologia Experimental. Como é que vai parar à consultoria na McKinsey? Não é propriamente um percurso típico, não é? Para alguma engenharia química.
Certo. A consultoria tem todos os percursos lá dentro, por isso é que é uma área super interessante em determinadas alturas da vida, pelo menos no meu caso. Bom, eu cresci em Setúbal, uma cidade industrial, e portanto eu desde pequenina que fui sempre muito engenheira de cabeça, apesar de ter pai médico, e os pais médicos normalmente gostam que nós gostemos também da profissão deles, e até porque é uma profissão que obviamente é socialmente importante, não é? Socialmente faz a diferença. E obviamente o meu pai tinha esse sonho. Mas eu de facto cresci ali e cresci numa altura, nos anos 80, em que Setúbal era um caldeirão de político gigante, com as grandes fábricas, etc. E eu sempre tive aquele apelo pela física, pela matemática, e gostava muito daquilo. Mas também gostava imenso de hospitais, só que eu gostava de hospitais numa ótica de engenharia, porque um hospital é uma grande, talvez das áreas mais complexas do ponto de vista de gestão processual e de processos e de logística, etc. E portanto eu sempre gostei também muito de hospitais, mas na ótica de um engenheiro. E pronto, e fui parar de facto em engenharia química. Recordo que Setúbal tinha muita indústria química e tem. E, portanto, foi para mim um percurso normal. Lembro-me de subir as escadarias do técnico e ter um enorme orgulho. Hoje as escadarias não parecem nada de especial, mas na altura eu estava a subir aquilo, pareceu-me assim uma coisa absolutamente gigante, estar a subir aquelas escadarias e ter entrado no Instituto Superior Técnico. Foi assim os momentos mais felizes da minha vida. E fui muito feliz no técnico, tenho amigos de sempre que fiz no técnico, e com uma grande escola de engenharia que o técnico é, que me preparou para a vida, porque o técnico também, enfim, hoje discute-se muito isso na educação, a dificuldade e de às vezes o próprio técnico faz essa sua autocrítica de tornar as coisas mais difíceis do que elas são, mas eu acho piada a isso, porque de facto torna-nos bastante resilientes. E de facto quem passa, enfim, não sei como é que são outras escolas, estou a falar da minha alma mater, e de facto é uma escola extraordinária em todos os pontos de vista, além das bases de engenharia que dão, mas também toda a preparação para a vida e de dificuldades e de trabalhar em equipa e de espírito de gazerna, tudo isso foi importante na minha formação. E pronto, e comecei de facto, foi para mim um passo natural, ter começado fui convidada para fazer doutoramento em engenharia de células animais, portanto, num grande brito científico, na altura coordenado pelo professor Manuel Carrondo, que era até de outra faculdade, e o meu papel era de engenheiro. Mas eu, de facto, percebi muito rapidamente que o meu tema não era ser ratinho de laboratório. Eu adoro pessoas, eu adoro fazer coisas e tive a oportunidade, na altura um amigo meu disse-me, porquê é que não vais para a McKinsey? Estava tudo a acontecer, estamos nos anos 90, estava tudo a acontecer em Portugal. Estava, no fundo, as grandes famílias de 13 ao 25 de Abril estavam a voltar, entre elas o Grupo Espírito Santo, mas a família Melo, a família Champalha e Monfre, enfim, todos os grandes industriais, digamos, e banqueiros estavam a voltar e estava tudo a acontecer. E de facto a McKinsey era, e ainda é, mas à época era assim um caldo de cultura, de empresarial e de ensinamento que eu achei graça e juntei-me à McKinsey, estive lá 7 anos. E a passagem depois para o Grupo Espírito Santo foi natural porque eu gostava muito de saúde, portanto eu trabalhei na McKinsey muito na área seguradora e nomeadamente na implementação das primeiras grandes seguradoras de saúde em Portugal, como a Medis, depois a Advance Care. E portanto foi para mim natural na altura o Grupo Espírito Santo tinha uma visão, nomeadamente, enfim, agora não é muito popular falar nisso, mas é a mais rigorosa das verdades. O Dr. Ricardo tinha uma visão que era no fundo um triângulo de wealth, health and insurance, portanto, ou seja, queria dar estas três componentes aos clientes do grupo, digamos assim, e faltava realmente alguém pensar na área da saúde, e foi essa a oportunidade que ele me deu, tinha 33 anos.
Sim. É ele precisamente é que ele, identifica ele, na McKinsey.
Ele e o Sr. Peter Brito, portanto, a McKinsey trabalhava na altura para, muito trabalhava, eu nunca tinha, eu trabalhava mais na área seguradora, mas enfim, ele conhecia-me, e o Sr. Peter Brito Cunha, que na altura também o presidente da Tranquilidade, e foi assim que montámos uma equipa para começar a estudar o assunto.
Que competências, Isabel, é que à distância de hoje, não é? Desse momento, que competências é que acha que o Ricardo Salgado identificou em si que possam ter ditado esta decisão de dizer Isabel é a pessoa certa?
Não, foi o percurso, não é? Quer dizer, o currículo da McKinsey era um currículo muito bom, não é? Dentro do próprio grupo, Espírito Santo. Mas eu tive que fazer o meu caminho, ou seja, o meu primeiro passo não foi pegar lá isto, não é? O meu primeiro passo foi fazer um business plan, estudar o assunto. E obviamente trouxe outra pessoa comigo da McKinsey, que ainda hoje faz parte da minha equipa, da nossa equipa, que é o Tomás. E nós, no fundo, fizemos primeiro como se fosse quase um estudo da McKinsey, ou seja, estudámos o setor, fizemos um business plan e depois tivemos que o apresentar ao Conselho Superior do Grupo, e foi a partir daí é que se talvez as grandes decisões, foi quando foi preciso pôr dinheiro e investir, é que eu lembro, na altura houve pessoas que disseram, eles são muito miúdos, tu vê lá, e obviamente o grupo estava muito em cima do que é que nós estávamos a fazer, mas eu acho que na altura... foi uma visão fresca na saúde. Eu acho que ele viu em nós, ele, e não foi só ele, o resto das pessoas do Conselho Superior e o próprio a Tranquilidade na altura, o Sr. Peter Brito e Cunha, o que eu acho que eles viram foi uma frescura. Nós tínhamos, eu tinha 33 anos na altura, os meus colegas até tinham menos, tinham pai 30, e isto é um conselho que eu deixava já às pessoas novas, é que a diferença que nós fizemos foi, se quiseres, a reverência da juventude, de não até nem se medir os riscos todos. Eu não fazia ideia dos lobbies todos do setor e da resistência à mudança para uma série de coisas, mas isso foi uma vantagem, porque nós, como estávamos completamente fora do setor, vimos aquilo de uma forma completamente... diferente e fresca,
clean,
e foi isso, e clean, portanto não estávamos preocupados nem em aborrecer ninguém, não estávamos preocupados, vimos pura e simplesmente de forma factual, como aliás fazem os consultores da McKinsey, e em geral, e portanto eu acho que foi isso, e nós no fundo propusemos a fazer uma coisa completamente distinta e de uma mudança de paradigma, na altura começou o setor privado da saúde em Portugal. Isso eu acho que teve a ver com a juventude, porque se calhar se fosse hoje não me tinha atrevido a tanta coisa, e na altura, como tinha 33 anos, e aos 33 anos não se tem medo de rigorosamente nada, ou pelo menos eu não tinha, eu acho que isso fez a diferença, e acho graça que o Grupo Espírito Santo era um grupo à época muito conservador e obviamente muito virado para a inovação, mas conservador, porque era um banco. Pode parecer estranho o que eu estou a dizer, face ao que nós sabemos hoje que se passou, mas a verdade é que viram essa, de alguma forma, arriscaram essa uma forma diferente de ver as coisas como business plan, mas obviamente foi um percurso, isto demorou um ano, Nós entramos, eu entrei em 99 e para estudar isto.
Abre em 2000.
E em 2000 fazemos as primeiras aquisições, que fazia já parte da estratégia, e o Hospital da Luz de Lisboa foi um projeto que só em 2006 é que abriu. Obviamente, antes disso teve toda uma grande fase de planeamento, mas foi aí que se jogou, digamos, a diferença de paradigma no setor privado que nós quisemos fazer e que foi amplamente apoiada por todo o grupo.
Isabel, toda a estratégia, como explica, toda a estratégia da então Espírito Santo de Saúde foi definida por si, pela sua equipa. O que é que foi crítico para vocês na concepção deste projeto? Como é que o pensaram, no fundo?
Cátia, como já referi, nós olhámos para o setor de uma forma completamente isenta de preconceitos, ou seja, nós olhámos com uma visão muito fresca do setor. Portanto, nós éramos, eu tive o cuidado de me rodear pessoas diferentes de mim, portanto a minha equipa, que ainda hoje é a mesma equipa, não consigo sequer imaginar a minha vida sem eles. Porque foram quatro pessoas, foram mais três pessoas que saltaram para o barco, também com esta juventude de querer fazer as coisas diferentes, com uma visão, com um sonho, que eu acho que é fundamental. Mas eram pessoas diferentes de mim, eu era engenheira, trouxe um colega meu do técnico que para pegar na parte dos sistemas de informação, porque já à época, isto passa-se portanto há 23 anos, eu achava que a interoperabilidade e a visão de sistemas de informação, muito influenciada, se quiser, pelo BCP. O BCP acompanhou a minha vida na McKinsey, e a grande diferença que na altura o BCP fez também, quando foi feito de raiz, foi justamente a grande aposta em sistemas de informação muito virados e à volta dos clientes. E se quiser, eu vinha muito com essa visão e, portanto, fui buscar um colega nessa perspectiva. Depois fui buscar outro colega muito entrepreneur, que é o Tomás, e portanto com um doer, um operacional à séria. E depois fui buscar o próprio Tomás, trouxe outro colega que foi buscar ao BPI para a parte toda de financeira. E foi assim que esta equipa na altura foi formada, e ainda hoje nós já nem precisamos de falar, já estamos naquela fase em que dizemos piada 33 e começamos todos a rir, porque já sabemos tudo o que é que estamos a pensar uns dos outros, porque trabalhamos juntos há muito tempo. E foi assim que nós começámos, e começámos de facto por olhar para os hospitais de facto como entidades em que os fluxos operacionais são extraordinariamente difíceis, mais difíceis do que uma fábrica normal, desde logo porque a diferença entre um hospital, se quiser, em termos de processos industriais, e uma fábrica normal, é que a nossa matéria-prima mexe-se, tem opiniões, fala, irrita-se connosco, são os doentes. Portanto, desde logo é uma diferença substancialmente mais bonita e interessante. E também todo o ecossistema da saúde é formado por pessoas extraordinariamente bem formadas e com propósitos muito importantes na sua vida, nomeadamente os profissionais diretos de cuidados de saúde, os médicos, os enfermeiros, os técnicos de saúde, são pessoas extraordinariamente especiais, e portanto é um desafio de liderança excepcional. Porque os médicos, ninguém manda nos médicos, os médicos são convencidos ou persuadidos a fazer o que quer que seja, o que é um desafio de liderança absolutamente extraordinário na vida de um gestor, porque de facto em saúde, eu acho que em nenhum setor, mas na saúde então não há chefia à liderança, ou então não se chega a lado nenhum. E liderança de pessoas muito boas. Portanto, foi assim uma coisa fantástica na minha vida.
Como é que vê, pegando nessa sua frase de agora, de que na saúde não há chefia à liderança, como é que vê o atual estado do Serviço Nacional de Saúde, Isabel?
Olha, Cátia, vejo com enorme tristeza, porque espero que as coisas possam mudar outra vez para o rumo certo. O que é que eu acho? Acho que é doloroso falar, porque acho que o Serviço Nacional de Saúde é uma instituição absolutamente fundamental para a coesão social, dentro deste contexto do nosso modelo social europeu, digam o que disserem, é o melhor modelo do mundo. Tenho muita pena que, face ao que o setor privado fez nos últimos 23 anos, que foi um grande exercício de profissionalização e de qualidade, que se continuem a anunciar reformas em que se ignora o papel do setor da saúde privada. E não estou a falar só de nós, estou a falar de todo o setor privado. E hoje o setor privado vale cerca de quase 40% do financiamento do setor em saúde. Portanto, não há uma reforma séria, não pode ignorar que o setor privado existe. E sobretudo depois do setor privado, humildemente, nos últimos pelo menos 20, 25 anos, já nem estou a contar toda a atuação para trás, tenha feito de facto um esforço enorme e com sucesso de mostrar que podia ter um papel relevante no setor. Portanto, vejo com muita apreensão o que está a passar, tenho a certeza que se há de chegar a um bom porto, sendo que eu acho que há muita falta de liderança. Há falta de liderança clínica, há falta de liderança de gestão, há falta de visão para o setor. Acho que uma das coisas que os médicos se estão a queixar é exatamente disso. Acho que o que está em cima da mesa e a luta que está em cima da mesa está muito longe de ser só um tema de luta salarial. Acho que o grito de alerta que os médicos estão a fazer neste momento é para um modelo organizacional que não pode continuar a ser este. Portanto, é isso que eu acho que os médicos estão a dizer. E penso que estão a fazer um investimento, por muito que custe, e vou dizer se calhar uma coisa que as pessoas não gostam, mas... todas as mudanças às vezes têm custos grandes e obviamente que ter as urgências fechadas, obviamente, mas eu acho que é um grito de alerta. É um grito de alerta porque apesar de tudo há uma rede. Neste momento os médicos estão a mostrar o que é que pode acontecer se as coisas não mudarem. Mas ainda temos os hospitais centrais a trabalhar, portanto eles, os médicos estão coordenados, mas estão a dar um grito de alerta. Quer dizerem assim, não basta tirar dinheiro para dentro do sistema, é preciso mudar o sistema. E é. Portanto, o serviço, ou seja, como em todas as indústrias, nos últimos 10 anos há uma evolução sem precedentes na história da humanidade, em termos de inovação, em termos de tecnologia. E nenhum setor está imune a isso, nem os do Estado, nem os privados, ninguém está imune a isso. E, portanto, o grito de alerta aqui é que nós não podemos gerir os desafios que temos hoje no país
com as ferramentas
do passado e com os modelos do passado. Eu já não tenho o mesmo modelo e já estou a preparar a Luz Saúde para aquilo que vai acontecer nos próximos 10 anos. E é essa antecipação que eu acho que os médicos estão a ferozmente e sem desistir a fazer neste momento. E é preciso realmente olhar para isso. Penso que, enfim, conheço o Dr. Fernando Araújo. Eu tive o privilégio de o acompanhar muito de perto durante a pandemia, porque todos nós, hospitais públicos e privados, contrariamente ao que as pessoas possam pensar, trabalhámos muito juntos. Num momento de grande desafio sem precedentes também na história do sistema de saúde em Portugal e em todo o mundo. E tenho a certeza que ele tem as ideias claríssimas sobre o que é preciso e não é preciso fazer. A única espetadinha que eu lhe faria neste momento é não ignorar o setor privado, porque não é possível ignorar o setor privado quando 50% das pessoas em Portugal têm neste momento já uma dupla cobertura, o que já de si já é uma coisa altamente ineficiente. Mas ao terem essa dupla cobertura, isso cria incentivos no mercado que não podem ser ignorados numa reforma da saúde. Portanto, é só esse o reparo que eu faria. E de facto mudar. Agora, mudar implica todas as lideranças estarem envolvidas. Os sindicatos na função que têm, a ordem dos médicos na função de regulação da profissão que têm e a ajudar, de facto, a que se possam mudar como é que os hospitais são organizados do ponto de vista assistencial, porque o que está aqui muito em cima da mesa, nós não podemos continuar a ter as urgências a funcionar, porque derretem todos os profissionais, derrete qualquer, e sobretudo derrete a qualidade clínica, porque se os médicos não têm os serviços, mas isto é um clássico, isto é um clássico há muitos anos, e é precisamente por ser um clássico há muitos anos que eu acho que os médicos disseram basta, ou estão a dizer basta neste momento, que é, nós os serviços só são dimensionados para a urgência ou são dimensionados para a parte eletiva. E isto vai exigir grandes mudanças de comportamento da própria sociedade, porque vai exigir movimentos de consolidação dos próprios hospitais. Nós não podemos ter urgências completas à porta de casa de toda a gente, porque não vão chegar os profissionais para isso. Há uma falta enorme de profissionais a nível mundial. Mesmo que nós digamos que em Portugal não há falta, só o facto de haver na Europa já significa que vai haver falta em Portugal, porque os nossos emigram para lá e, portanto, está a acontecer em todas as profissões, não é só nos médicos, está a acontecer nos gestores, está a acontecer nos engenheiros, está a acontecer nos médicos.
Sim,
é transversal a toda a sociedade e, portanto, nós não podemos continuar a dizer que não vai haver falta de médicos quando há falta de 1 milhão de profissionais de saúde para os modelos assistenciais que neste momento nós queremos ter na Europa. E portanto, temos que olhar de frente com a mesma juventude com que nós olhámos há 33 anos, há 23 anos, sem dogmas, e olhar para as coisas como elas têm que ser olhadas. E portanto, eu olho com algum otimismo, no sentido que acho importante esta luta que está neste momento a ser feita pelos médicos a nível nacional, mas olho também com apreensão, porque de facto o Estado tem que mudar, tem que perceber que não pode gerir igual ao que geria há 20 anos atrás, por muito bom que tivesse sido há 23 anos atrás, ou há 20 anos, ou há 40 anos atrás, quando o Serviço Nacional de Saúde foi montado. E portanto, preocupa-me que isso não seja. Preocupa-me a resistência à mudança.
A Isabel Gestora, que medida cirúrgica implementaria assim, logo de caras, como se costuma dizer, para tentar resolver esta
já questão? No curto prazo, eu já no curto prazo começava por me sentar com os principais opinion leaders hospitalares de direção, de direções clínicas, direções de serviço de urgência, direções de medicina interna, direção, portanto, de anestesiologia, de cirurgia, os principais, os opinion leaders, sim, são aqueles que depois, no fundo, lá está, numa lógica de liderança, influenciam a opinião dos outros, para uma orientação já de curto prazo. Portanto, há que resolver neste momento o curto prazo. E o curto prazo pode-se resolver já. E isto tem que ser com a liderança clínica. Não se fazem reformas na saúde sem as lideranças clínicas. E depois tinha, paralelamente, que acho que é isso também que o Dr. Fernando Araújo está a fazer na direção executiva, preparava o sistema para o futuro. Mas primeiro, ou seja, se há alguma crítica que eu possa fazer, é isto era expectável. E portanto, first things first. Primeiro dava ou recuperava a confiança dos principais atores do setor para que efetivamente se ia mudar. E depois, paralelamente, com a descrição estratégica que estas coisas exigem, ia preparando a mudança do SNS como um todo, com ideias muito claras. E nessa aí, seguramente não ignorava que existe o setor privado. E é preciso termos um modelo de financiamento em Portugal de saúde que não passe por duplas coberturas. Mas também não é possível dizer ao Ministro das Finanças que ignore que hoje o financiamento privado vale 4% do PIB e mais de 9 bis. Portanto, temos que ser pragmáticos mais uma vez. Portanto, isto não é ideologia, não é esquerda ou direita. Ninguém, acho que em Portugal há bastante, contrariamente ao que os partidos possam querer dar a entender nas discussões que têm, a saúde não é tema. Todos nós em Portugal é completamente consensual que deve existir um financiamento solidário, essencialmente fornecido pelos nossos impostos, para que todos tenhamos acesso à saúde de boa qualidade. Portanto, ninguém discute este assunto. Em toda a minha vida, já cá ando há mais de 30 anos a estudar o setor da saúde em Portugal, ainda na McKinsey, isto é completamente consensual. O que não é consensual é a forma como o fazemos. E há muitos exemplos na própria Europa, com o mesmo modelo social que nós temos, diferentes e a funcionar, uns melhores, outros piores, onde nós podemos aprender a fazer. E, portanto, é esse exercício que deve ser feito, longe, porque é um exercício extraordinariamente técnico, porque a saúde tem de facto características muito diferentes dos outros setores da economia, porque precisa de um intermediário, que é no fundo a função seguradora. Quando eu digo aqui seguradora, não é só as seguradoras, é a função seguradora, a função de tomada de risco antes, porque é para não haver despesa catastrófica no momento da necessidade. Sim. É só por isso que o setor é diferente dos outros setores. Portanto, tem que haver esse intermediário antes, e que no fundo é o seguro público social, e que depois hoje também temos alguns seguros comerciais e a próprios subsistemas, como o mais evidente é a ADSE. Sim. Portanto, e essa reflexão deve ser feita com os parceiros, com calma, com tranquilidade, muito discutida e amplamente discutida na sociedade portuguesa, porque politicamente o consenso está lá. Está lá porque o objetivo é este. Depois há que discutir é se todos os, factualmente, qual é que é a solução para melhor chegar a esse objetivo. E aí é que pode haver diferenças que valem a pena serem discutidas, e até testadas ou pilotadas ou o que é que seja. Mas há muitos pilotos a decorrer no mundo inteiro. Os próprios Estados Unidos, que tanto se critica como tendo um péssimo sistema de saúde, têm dentro deles centenas de sistemas de saúde diferentes, uns a funcionar piores, outros a funcionar melhor. E alguns até a funcionar muito melhor do que Portugal. Portanto, é preciso estudar afincadamente e tecnicamente o que é que se está a passar para descobrir qual é que é o melhor modelo para a saúde do século XXI dos portugueses. Tendo em conta, Cátia, que há dois temas aqui muito importantes. Um é que Portugal é um dos países mais envelhecidos da Europa. Portanto, nós estamos a aproximar-nos, nós temos mais, pessoas com mais do que 65 anos fazerem mais de 25% da sociedade portuguesa, com os nossos miúdos a saírem, atenção. E além disso, os últimos 5 anos de vida, em média, são piores do que da média da Europa. E, portanto, nós temos uma carga de doença gigante em cima da mesa. E, portanto, hoje o que se está a assistir, as pessoas dizem que o setor privado está a crescer muito e é à conta do público. Eu não... Lá está, há muitos achismos em Portugal. Há uma coisa que eu tenho a certeza, é que a fatura com a saúde dos portugueses, seja ela paga só pelo público, paga pelo privado, prestada pelo público ou prestada pelo privado, está a aumentar para todos. E daí se perceber que o setor público cresce a sua despesa e o setor privado também. Ninguém está a roubar uns aos outros.
A
despesa com a saúde está a aumentar. E é isso que eu não vejo ninguém estar preocupado. E não vejo está muita gente preocupada com a subida das taxas de juros para pagar a renda da casa. E ninguém fala que 30% das despesas da saúde em Portugal, 30%, Cátia, 3,2% do PIB, são pagas diretamente pelas famílias, implicando despesa catastrófica no momento da necessidade. Sim. Isso sim é uma tragédia. E porque apesar de tudo, comprar casa, enfim, não vou entrar nessa discussão, até porque não tenho pergaminhos para isso, nem conhecimento, mas preocupa-me, se quiseres, mais este assunto, que sem saúde é que não há coisa nenhuma mesmo. E lá acho que como se viu durante a pandemia. Sim. Portanto, enfim, espero ter conseguido responder.
Isabel, recuando novamente aos 33 anos, a Isabel com 33 anos, como é que era o Ricardo Salgado nesta supervisão? Era uma pessoa muito interventiva, pouco interventiva? Como é que era a vossa relação?
Olha, eu nem te consigo expressar a tristeza enorme ao que tenho assistido. Eu devo a minha vida profissional ao Dr. Ricardo Salgado. Eu com 33 anos, ele pôs-me 150 milhões, confiou-me 150 milhões para montar a Luz Saúde. Ele, obviamente, o Conselho Superior do Grupo, mas com ele a puxar essa carroça. E eu não consigo reconhecer o Dr. Ricardo em nada do que eu vi depois de 2014. Faz agora 10 anos, eu estava a lutar pela entrada, para salvar a empresa, pela entrada do Grupo Luz Saúde em Bolsa, porque para nós era muito importante ter um preço de mercado. Para, no fundo, termos a disciplina do mercado de capitais naquilo que se ia passar a seguir, e foi mesmo pelo buraco da agulha, estava neste... Faz agora 10 anos, aliás, o Expresso fez agora um grande artigo sobre isso, do que se passou há 10 anos, e nós entrámos em Bolsa em fevereiro, portanto foi mesmo pelo buraco da agulha, antes do colapso em agosto. Eu não consigo reconhecer, o Dr. Ricardo Salgado era um homem de uma visão extraordinária para o país, a todos os níveis. Eu ouço coisas a acontecer do tema da TAP, do tema da linha ferroviária, de TGV, dos aeroportos, da energia. Ouvi tudo isso da boca do Dr. Ricardo há mais de 20 anos. Não sei o que é que se passou comigo e com o Grupo Luz Saúde, agora o Grupo Luz Saúde, o Grupo Luz Saúde vai buscar o nome Luz ao Hospital da Luz.
Sim, sim, sim.
Portanto, tínhamos um homem muito exigente. Com as contas, com a parte toda. Ele ligava muito, eu acho que ele era um homem que entrava no banco às 6 ou às 7 da manhã. E às vezes ao fim do dia chamava-nos aos vários para ir a despacho. Eu acho que ele tinha alegria connosco, porque era uma coisa completamente diferente. Acho que era uma altura em que ele se descontraía, não sei, dos problemas que ele lá tinha lá com o banco. E portanto, mas não, o que eu tenho é uma visão de um homem muito. Tinha uma boa relação com ele, ele nunca, as pessoas às vezes dizem, ah, Isabel Vaz era de nariz empinado e tem mau feitio, e dizia não. Eu nunca tive que dizer não a nada de especial, ou seja, o Dr. Ricardo Salgado a mim nunca me pediu para fazer nada que fosse desonesto, ou que não fosse correto, ou que, antes pelo contrário, às vezes dizia-lhe que não, não era dizer-lhe que não, às vezes discutia coisas que não estava de acordo com ele, relativamente à forma como tínhamos que fazer as coisas, o que é absolutamente normal. Não sei se tive aqui alguma discriminação positiva por ser... miúda, não faço ideia, mas ele era duríssimo, ele era uma pessoa duríssima, não dava, eu tinha que levar as continhas todas certinhas, tinha que levar as nossas direções estratégicas todas muito certinhas, todo o ano ele exigia a revisão do plano estratégico do Luz Saúde para os últimos 5 anos, e a última vez que falei com ele sobre o Grupo Luz Saúde foi no dia em que entrámos em Bolsa, que ele não foi, porque obviamente ele sabia que se fosse, teria os jornalistas todos em cima. No dia que nós, enfim, anunciámos a entrada em Bolsa, e foi a última vez que ele me falou do ponto de vista profissional para me dizer pronto, vocês já estão resolvidos. E ia desejar-me força para o que aí vinha. E portanto, não sei, eu sei que isto hoje não é nada popular o que eu estou a dizer, houve muitas pessoas prejudicadas pelo Grupo Espírito Santo, eu sei. Mas eu acho que ainda hoje nós que éramos do grupo temos saudades uns dos outros e temos saudades do que trabalhávamos juntos, desta visão wealth, health and insurance, portanto, gestão de fortunas, gestão de riquezas, gestão dos seguros e gestão da saúde, que é o que mais importa às pessoas. E ainda hoje a gente tem saudades uns dos outros. Não é que não esteja otimamente agora, tive a felicidade de efetivamente ter sido uma empresa muito disputada, na altura em Bolsa, pelos meus próprios concorrentes, que muito me honrou. Por de alguma forma também foi o reconhecimento do trabalho que tínhamos feito pela United Healthcare, a maior seguradora americana, por um grupo mexicano, líder também, pela fidelidade entretanto comprada também pelo grupo Fosun e que acabou por ganhar. Continuo com o mesmo entusiasmo, com a mesma gana de fazer a diferença e de ser protagonista de primeira linha ao nosso grupo e aos nossos profissionais na construção de um Serviço Nacional de Saúde. Portanto, move-me exatamente os mesmos objetivos, mas hoje com ferramentas diferentes e com visões diferentes. Tivemos muita sorte. A sorte também é uma coisa que se conquista, penso que foi um reconhecimento da qualidade da empresa. Não posso esquecer também outro homem muito importante da minha vida a nível profissional, foi o professor Diogo Lucena, professor da minha vida, com quem, se quiser, há bocadinho a Cátia perguntava o que é que tinha feito a diferença na visão do Grupo Plus Saúde. E foi o que ele mencionou nas aulas de microeconomia do MBA da Nova, porque ele ensinou-me o teorema de Nash. E hoje nós gerimos os hospitais exatamente o que está na base é o teorema de Nash, que se quiserem que é, assim muito resumidamente, a função. Ele provou matematicamente, Nash, que a otimização da função objetiva individual não conduz à otimização do todo. Mas sim a cooperação entre as partes. E isso exatamente é gerir um hospital. E se quiserem, foi essa visão de engenharia economicamente comprovada, sim, e que foi prémio Nobel, que é a teoria de jogos de John Nash, foi o que teve na base de nós pensarmos diferente na altura. Parece uma coisa simples, mas eu estou sempre a dizer ao professor Diogo Lucena que a culpa é toda dele, porque foi ele que me ensinou isto. E de facto há pessoas que nos marcam na vida. Uma foi o Dr. Ricardo Salgado, sem dúvida alguma. Outra foi o professor Diogo Lucena. E antes, para trás, muito para trás, a minha professora de português, a professora Aldo Gundes, que me ensinou a beleza da literatura e a gostar de ler, tipo Clube Poetas Mortos. E eu não, são pessoas que a gente não se esquece nunca na nossa vida de influência, não é? Isto a nível profissional, obviamente os meus pais foram fundamentais na minha vida, mas estou a falar agora a nível profissional.
Isabel, neste ponto de viragem que já me disse que foi o momento mais crítico da sua carreira, o momento mais desafiante da sua carreira, que é o colapso do grupo, como é que se gera isto? No fundo, como gestora, quais foram as suas primeiras preocupações naquele momento, quando tudo isto se dá?
A minha primeira preocupação foi comunicar com as pessoas, explicar-lhes o que é que estava a acontecer. Portanto, o nosso inner circle, os nossos gestores e depois também os nossos médicos, os nossos enfermeiros. Portanto, nós reunimos as pessoas todas e comunicámos o que é que estava a acontecer, o que é que íamos fazer. Algumas coisas não nos podíamos dizer, porque também ainda não sabíamos, mas que confiassem em nós. Essa foi a minha primeira atitude. Comunicar, confia em nós. Nós estamos aqui, não vamos abandonar, a nossa empresa está ótima, isto, vai, nós vamos passar por cima disto. Continuem a trabalhar tranquilamente. E nós vamos tratar disto. Foi a primeira coisa. E é aí que eu digo, Cátia, que é, eles acreditaram porque nós não lhes mentimos nunca. Portanto, é o tema de reputação, é o tema de consistência na gestão. A gente não lhes dá, agora eu não queria utilizar um termo coloquial, a gente não lhes dá tangas, se quiseres. Ok? Desculpem o termo coloquial, não está agora a surgir o termo correto. Depois, obviamente, isto foi uma coisa do além. Nós, de repente, tínhamos as contas todas com que podíamos pagar aos fornecedores, com que podíamos pagar aos próprios médicos, aos nossos salários, etc. Estava tudo no bege mau. Então foi uma corrida de junto das grandes instituições de comprovar que... E tínhamos uma coisa que a mim me fez uma aflição desgraçada, que foi... Nós estávamos cotados. Nós tivemos muitas conversas com os investidores que não se faziam a mais pequena ideia do que é que estava ali, o que é que estava a acontecer, e explicar-lhes, é porque confia na equipa de gestão que nós vamos resolver isto, a gente vai resolver isto. Porque nós tínhamos, na altura, 40% da empresa, 49% da empresa, estava na mão de investidores. Sim. Que não tinham nada a ver com este filme, e, entanto, tínhamos a empresa no bege mau. Ora bem, nós somos sempre muito conservadores do ponto de vista de gestão financeira, e na altura também éramos, portanto nós fomos capazes de pagar as dívidas todas que tinha, o papel comercial do BES, etc., para logo garantir ao Banco de Portugal que nos podia libertar daquele filme. E depois entrou efetivamente toda a oferta pública, uhum, que culminou em outubro, em que fomos comprados, e isso foi um grande alívio. Portanto, foram meses entre agosto e outubro, foram meses em que eu não devo ter dormido, em média, uma hora por dia ou duas horas por dia, e os meus colegas, numa grande dedicação à empresa e aos nossos 14 mil pessoas que ali estavam. É um tema mesmo de liderança, é servir mesmo. E só a altura em que eu percebi que liderança era servir foi nessa altura. Mas a empresa era nossa, como digo, ainda quando nós consideramos esta empresa como nossa, portanto... tinha que ser. Foi grande amizade entre nós, grande confiança. Há uma coisa muito importante, Cátia, que foi, nós trabalhamos juntos há muitos anos. E quando há uma crise, e aconteceu exatamente o mesmo na pandemia, nós já não precisamos de falar e todos nós sabemos o que é que cada um de nós tem para fazer. E cada um faz o que tem que fazer, numa confiança cega entre nós quatro, e neste caso também com os nossos gestores todos à frente dos nossos hospitais, que no total somos para uns 15. E isso é fundamental. Essa, como lhe digo sempre, coerência, resiliência, consistência, podermos confiar uns nos outros é absolutamente chave nos momentos cruciais, e isso voltou a ser chave no tema da pandemia. Nós sabíamos todos o que é que tínhamos para fazer, não houve discussões, nós sabíamos o papel de cada um na cadeia para chegarmos lá ao fim. E isto quando eu digo nós, em termos de gestão de topo, mas até à mais humilde colaborador do Grupo Plus Saúde. Toda a gente sabia o que é que tinha para fazer. E isso é comunicação, é toda a gente saber a visão da empresa, toda a gente saber por onde é que a empresa corre, qual é que é o North Star da empresa. E se perguntar, se for aos nossos hospitais, e perguntar à mais humilde empregada, assistente operacional, que a função dela é limpar, por exemplo, os quartos dos doentes, ela sabe que está ali a ajudar a salvar vidas também, através da sua contribuição, olha, de controle de infecção, por exemplo. Uhum. E, portanto, isso é fundamental para nós na empresa. E, se quiseres, é aquilo que eu mais gosto de fazer. O que eu mais gosto de fazer é que toda a gente na empresa tenha um propósito. Perceba que é importante. Perceba que está ali a desempenhar uma missão que é fundamental para que a empresa consiga andar para a frente e que toda a gente perceba a sua importância. Por muito humilde que essa importância seja. Porque basta falhar um elo da cadeia e tudo falha. E às vezes eu brinco imenso com os cirurgiões a dizer, se o maqueiro que leva o doente ao bloco operatório resolver dizer que jamais seria operado por um cirurgião porque tinha medo, imagina como é que ficou o doente. Provavelmente pira-se rapidamente da Marquesa e desata a fugir. Portanto, a gentileza e respeito com que nos tratamos uns aos outros revela-se em todas as ocasiões, no dia-a-dia, nestes pequenos detalhes, e revela-se de forma gigante quando acontece uma crise. Mas às vezes só quando acontecem as crises é que as pessoas se lembram. Não, a gente tem que se lembrar disso todos os dias, Cátia. Todos os dias nós temos que perceber que aquelas pessoas que estão ali estão a dizer que são importantes. E isto não é demagogia, porque é o que faz exatamente que nas alturas importantes essas pessoas estejam lá. E portanto tem que ser consistente. As pessoas, a gentileza é uma coisa que tem que ser consistente, senão não é uma boa arma. É só hipocrisia. Portanto, a gentileza só é eficaz quando as pessoas sabem que nós estamos a falar a verdade e quando a gente as olha nos olhos e as pessoas sabem que esta fulana de facto preocupa-se comigo. Uhum. E eu sei que ela se preocupa comigo porque preocupa-se comigo todos os dias. Não é só quando precisa de mim. Uhum. E isso é fundamental. Fundamental na liderança.
Isabel, tem falado desta fase crítica do colapso do Grupo BES, mas também tem, ao longo da nossa conversa, tem referido várias vezes a pandemia. Uhum. Diria que foi o segundo momento mais crítico da sua carreira?
Foi, porque nós tivemos uma vantagem, porque justamente como tínhamos um acionista chinês e esta pandemia, infelizmente, terá ocorrido em primeiro lugar na China, nós tínhamos, os meus colegas na China, avisaram-nos que isto era uma coisa muito séria. Uhum. E portanto nós muito rapidamente percebemos que tínhamos que fazer qualquer coisa, ou seja, não demorámos a resistir pragmaticamente ao que ia acontecer e, portanto, preparámos desde logo as cadeias de abastecimento. E uma das coisas que os nossos colegas na China nos avisaram foi: protejam os profissionais já. E, portanto, nós tínhamos os nossos estoques bem abastecidos para uma quebra que houve de cadeias de abastecimento, porque a China estava a colapsar e nós fomos avisados disso. Porque, a China faz parte das grandes cadeias de abastecimento de material de proteção a nível mundial. Uhum. E, portanto, nós, a proteção dos nossos profissionais, nós fomos avisados que era, tipo, a primeira coisa a fazer, para, no fundo, garantirmos que eles podiam tratar dos outros. Mais uma vez, a pandemia foi muito importante em termos da consistência dos valores com que uma empresa se une. Por um lado, todos sabíamos o que é que íamos fazer, business as usual, não há problema. As boas relações que tínhamos também com todos os stakeholders, nomeadamente com a Diretora-Geral de Saúde, doutora Graça Freitas, que foi uma senhora absolutamente excepcional durante toda a pandemia, muito mal compreendida em muitas ocasiões. Tenho uma grande palavra de respeito pelo que ela fez durante este tempo e com um grande sacrifício pessoal, em que mostrou mesmo que liderar é servir. Se houve senhora que mostrou que liderar era servir, foi ela. Presto aqui a minha homenagem à doutora Graça Freitas. E o que é também fundamental em termos de valores foi que, mais uma vez, mesmo em termos, quando estávamos no meio de uma pandemia, houve quem conseguisse politizar a ajuda que o setor privado estava a dar, dizendo inclusive que não estávamos a fazer nada. E obviamente havia revolta dos nossos profissionais, que estavam a fazer e muito. E também tinham famílias, também estavam cheios de medo, também tudo isso estava a acontecer, nos do público e nos do privado, em todos aqueles que estavam a prestar cuidados de saúde. E mais uma vez os valores foram ao de cima, porque na altura eu disse-lhes: malta, isto não é entre nós e o Ministério da Saúde e os políticos, esqueçam lá essa pecaria, isto é entre nós e os doentes. E portanto vamos lá fazer o nosso trabalho. Isto não está aqui para receber flores, nem para receber estátuas, né? É pá, entre nós e os doentes. O nosso patrão são os nossos doentes. Isso mais uma vez tem razão, engenheiro. Desculpe lá. Eu lembro-me, há dias em que a gente parece aqueles filmes do Coppola, sabes? No dia em que houve algumas afirmações a dizer que nós não fazíamos nada e que não sei o quê, naquele dia tinha morrido um dos nossos. Um grande senhor, um grande anestesista, Zé Damásio. Uma das primeiras pessoas a entrar no Hospital da Luz. A revolta era gigante, como podes imaginar. A falta de respeito, a falta de... Foi muito a mal. E é nessa altura que a gente tem que saltar lá para cima. Mas na altura, a SIC fez uma entrevista. Nem sabia de nada, coitados. Mas foi muito importante essa entrevista, porque mostrou naquele dia que nós estávamos também a trabalhar e não era pouco. E nós sabíamos que estávamos a ajudar os nossos colegas, porque depois o que é curioso é que na trincheira, se quiseres, do dia-a-dia, os médicos foram todos colegas. E os enfermeiros, portanto, todos eles se dão. E, portanto, na trincheira do dia-a-dia, as pessoas todas trabalham em prol dos doentes. Ok? E, portanto, isso, se quiseres, vale tudo. Vale para mim. É, de facto, um setor magnífico desse ponto de vista. Porque, olha, lembro-me quando chegaram os primeiros colegas, quando colapsaram as redes de oxigênio no Amadora Sintra. Sim. Eu lembro-me de estar os colegas do Amadora Sintra a chegar com os doentes, de cabeça em baixo, com os ventiladores em cima da cama, que era tudo doentes que estavam com ventilação não invasiva. Eu lembro dos nossos profissionais estarem lá para lhes dar a mão e para lhes dizerem: malta, bora, vamos embora, estamos aqui todos para nos ajudar uns aos outros, podíamos ter acontecido a nós. E são momentos de que a gente não esquece. Uhum. A gente não esquece. Portanto, tudo na vida, isto para dizer o quê? Tudo na vida serve para nos ensinar coisas. E para nos dar... A gente tira muitas alegrias das coisas boas. Não me posso esquecer do dia em que inaugurámos o Hospital da Luz, que é assim a obra da minha vida. É o hospital onde o meu pai teria gostado de trabalhar, já que não fui para a medicina.
Deu-lhe um hospital.
Pelo menos. Não, ele não lhe dei, porque ele já não teve. Já morreu e não teve. Já não foi para a geração dele, mas. E obviamente temos essas alegrias. Mas as grandes aconchegos da alma que a gente tem ao levar a nossa vida profissional são de facto os momentos difíceis e os momentos em que a gente sente que a organização responde, que as pessoas são de facto feitas de uma massa excepcional.
É isso que a faz nunca ter abandonado o barco?
É isso que me faz saltar da cama todos os dias cheia de energia para vir trabalhar. E agora neste momento em que estamos com tecnologia por todo lado, uma inovação sem precedentes, o que me faz levantar da cama é começar tudo de novo outra vez com novas ferramentas. E eu tenho um entusiasmo enorme. Eu adoro o setor, adoro trabalhar com médicos e com as enfermeiras, adoro com os técnicos, adoro trabalhar neste setor. Aliás, eu costumo dizer, se não gostam dos médicos, não vêm trabalhar para aqui. Porque são pessoas especiais. Porque são pessoas especiais. Todos nós somos especiais. Todas as carreiras são especiais. Mas trabalhar com... num setor que efetivamente mexe profundamente na alma humana, é para mim uma coisa extraordinária. E para mim, pessoalmente, é o que me faz correr, mas sobretudo faz-me correr no dia em que eu sentir que me levanto da cama de manhã e já não sou capaz de pôr ninguém a sonhar. Nesse dia vou fazer outra coisa. Vou escrever um livro, venho ser comentadora na SIC, sei lá, qualquer coisa. Agora, se me aceitasse. Mas está a perceber, portanto, ou seja, esta inquietude, eu de facto acho que é um setor que vale a pena estar, porque tal como mostrou durante a pandemia, não há economia sem saúde e também não há saúde sem economia. Penso que ficou bastante claro durante estes períodos. Agora a malta já se esqueceu, mas convém não nos esquecermos. Cada euro investido no setor da saúde, bem investido, pode dar 2,5 euros de retorno. Investir na saúde das pessoas é investir na coesão social, é investir numa sociedade melhor, é investir em menos guerras. Porque quando as pessoas têm todas tão bem, quando as pessoas estão bem e a saúde é o primeiro bem que preocupa as pessoas, há menos contestação social, há mais aproximação entre as pessoas, o mesmo poderia dizer da educação. Sim. E portanto eu sinto que estou a trabalhar num setor e estou a dar a minha energia e o meu talento que me foi dado em prol da sociedade. Não estou no setor público, mas podem ter a certeza que no setor privado também somos protagonistas de primeira linha, desde logo porque trazemos eficiência dinâmica, trazemos tensão competitiva, trazemos novas ideias, cutucamos a cabeça dos outros que estão, enfim, em estruturas. É evidente que o Estado não pode ter a mesma dinâmica do setor privado, porque está gerido desde logo uma coisa muito maior, onde qualquer coisa que faça tem um impacto muito maior, portanto tem que ser muito mais conservador na forma como introduz a mudança, e para isso é que serve o setor privado. E, portanto, a minha esperança é que um dia isso seja reconhecido. Sendo certo que não tenho qualquer dúvida que todos nós, atores do setor privado, não estamos à espera de nenhuma taça, mas tiramos do dia-a-dia a riqueza de sabermos que estamos a fazer a diferença.
Isabel, fala na questão da gestão e das diferenças de gestão entre público e privado. Eu coloco-lhe uma outra questão que não tem a ver com público e privado. É diferente gerir uma empresa detida por um acionista chinês ou do que é por acionistas portugueses? Há diferenças de gestão, de práticas, de fluxos de trabalho?
Eu acho que há diferenças culturais. No final do dia há uma coisa que é comum, que é a criação de valor para a sociedade, a criação de valor para o acionista e a criação de valor para os nossos colaboradores. E isso não é diferente na China e não é diferente em Portugal. O que é diferente? São às vezes mecanismos culturais de gestão. Mais uma vez eu também encarei isso como uma coisa gira, porque aprendi coisas que eu não fazia a mais pequena ideia que existiam, de culturais e de forma de estar. Portanto, quando nós temos um espírito que eu tenho, eu não sei se é de engenheiro, se é do que é ou se nasceu comigo, mas que é um espírito de curiosidade permanente, de aprender de forma permanente, também aprendi muito com os meus acionistas chineses. Nomeadamente aprendi que há outras maneiras de pensar, que não são só as que nós temos no Ocidente. Nós às vezes no Ocidente temos a mania que somos o centro do mundo, e não somos, não é? Há outras maneiras de pensar, há outras preocupações que outros povos têm, e tudo isso é aprendizagem, é cultura, e é cultura de vida, que é importante também para quem gera uma empresa, não estar só tecnocraticamente
focada no seu universo.
Focado no seu universo. E portanto, para mim foi excelente ter, e continua a ser muito giro ter, aliás, mesmo até agora durante estes períodos em que estamos a viver de geopolíticos tremendos, não é? Tremendos porque podiam ser movimentos geopolíticos sem guerra, mas são movimentos geopolíticos com guerra. Eu preferia antes os movimentos geopolíticos que tinham a ver com a guerra e com a competição pela tecnologia, etc. São movimentos mais bonitos, digamos assim. E de facto os chineses pensam de forma diferente do Ocidente e tem piada ver como é que eles pensam, e para mim é enriquecimento da minha carreira, é enriquecimento de mim como pessoa e como gestora. Portanto, tenho gostado muito da experiência.
Isabel, a Luz Saúde foi o primeiro, já falámos há pouquinho sobre isto, foi o primeiro grupo português de saúde a entrar na Bolsa. Uhum. Acabou por permanecer durante muito pouco tempo. Mas há um regresso na calha. Em que ponto da situação está esse processo?
Nós neste momento, ou seja, a Luz Saúde, como digo, é uma empresa inquieta. E temos grandes planos de investimento para o futuro. Nós temos um plano de investimento à nossa frente de muito dinheiro, de continuar a investir no setor, não só aqui em Portugal, mas como também acompanharmos o nosso acionista na expansão internacional, porque neste momento sentimos que temos a empresa está pronta para escalar. Portanto, para mim isto é um reconhecimento por parte do nosso acionista da nossa capacidade de nos sujeitarmos ao mercado de capitais e de estarmos maduros como empresa e de todas as grandes práticas de gestão que implicam poder-se entrar no mercado de capitais. Neste momento ainda não sabemos, ainda estamos na fase completamente de avaliação, portanto estamos a ver se isso é de facto o melhor passo para nós ou não, e estamos a avaliar junto aos investidores e também neste momento com estas guerras estamos a ver como é que o palco, digamos, de volatilidade dos mercados financeiros está a comportar, mas sobretudo estamos a ver se é de facto o passo certo para nós. Sendo certo que para nós como gestores e como empresa é mais uma vez um grande orgulho de nos prepararmos para a disciplina que efetivamente, eu sei que o capitalismo não é uma coisa normalmente muito bem aceita em Portugal, não sei porquê, mas é de facto, eu encaro mais uma vez esses desafios como um teste à nossa capacidade de práticas de corporate governance, de, neste caso também de clinical governance, de sustentabilidade da empresa, e portanto para nós é um desafio espetacular. Só a preparação já é um desafio espetacular e portanto estamos muito satisfeitos. Vamos ver como é que as coisas vão evoluir.
Isabel, qual é o momento que mais se orgulha no seu percurso profissional?
O Hospital da Luz em Lisboa.
E como é que se define enquanto líder, Isabel?
Defino como uma líder que tem uma visão e que é resiliente e trustful, que as pessoas podem confiar.
O que é que inspira?
Inspira-me poder deixar uma sociedade melhor. Inspira-me que nós só chegamos a líderes, ou só somos líderes, quando já não estamos preocupados com o nosso desenvolvimento, mas com o desenvolvimento dos outros. Portanto, sempre que há uma pessoa que, na minha organização, que pensava que não podia chegar a um determinado sítio profissionalmente e chega, para mim é uma vitória. Conseguir que as pessoas sejam mais do que aquelas, melhores do que algum dia elas pensaram que podiam ser. É o que me move também todos os dias a nível mais micro.
Como é que se vê no seu futuro profissional?
Vejo-me a dar o salto seguinte do setor da saúde e mais uma vez tornar a Luz Saúde protagonista de primeira linha de uma alteração de paradigma que vai ser claramente tech-powered, com inteligência artificial, com novos processos de automatização, e portanto vejo-me a ser mais uma vez líder de uma empresa com 14 mil pessoas que vai ser capaz de ser protagonista novamente de primeira linha para um setor de saúde melhor em Portugal.
Obrigada, Isabel, foi um prazer tê-la em estúdio e contar consigo. Fechamos assim o episódio 2 do Céu é o Limite, que contou com a edição em sonoplastia a cargo de João Luís Amorim. Tivemos connosco Isabel Vaz, CEO da Luz Saúde. Quanto a nós, marca encontro consigo daqui a uma semana. Até lá, fico bem, já sabe, o Céu é o Limite.
O depósito especial AB do Ativo Banco tem muitas vantagens. Uma TINB de 3,5% com mínimo de constituição de depósito de 500 euros recebe juros em 6 meses e não tem de ficar com o dinheiro preso até ao final do prazo. Mas aproveite, enquanto ainda é um segredo.
TINB 3,50%. TINL 2,52%. Mínimo de constituição por depósito 500 euros. Máximo de constituição por depósito sem limite. Prazo 180 dias, não renovável. Não são permitidos reforços. É permitida a mobilização antecipada, parcial ou total, a qualquer momento da vigência do depósito a prazo, com penalização de 100% aplicada aos juros contados sobre o montante mobilizado no respectivo período e ainda não pagos. Informe-se em ativobanco.pt.